Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do isolamento social para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estou em contato com a psicóloga, a doutora Priscila Pereira Batista. Como vai a senhora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco.
Prazer estar falando com a senhora.
Doutora, prazer é todo meu.
Num momento difícil que nós estamos vivendo, crianças, jovens, adolescentes também sentem esse período de isolamento, não é?
Sim, esse momento que a gente está vivendo, acho que desde quando nós soubemos do primeiro caso, né, de Covid-19 no Brasil, muitos esforços estão sendo feitos, né, para que o isolamento social fosse estimulado e praticado, né. Sem dúvida nenhuma, isso pode causar, assim, uma mudança no comportamento da população em geral, né, inclusive crianças e adolescentes. E principalmente essas crianças e adolescentes que são mais afetadas, que são as crianças que estão em estado de vulnerabilidade social, né? Que não tem, assim, muito recurso para, de repente, fazer coisas diferentes, né?
É o que eu ia citar, né? Tem muitas crianças que estão sem a aula, né? Não estão indo à escola, estudam em escolas particulares, têm condições de continuar acompanhando o ritmo. Já quem estuda num colégio público tem essa dificuldade. E aí essa criança sai muito mais prejudicada, né, doutora?
Sim, com certeza. Além delas serem mais prejudicadas por falta de recurso, tem também a questão da violência doméstica, que teve um aumento de 50% nesse período de isolamento. E que normalmente são as crianças, são as famílias, né, em situação de vulnerabilidade, que está mais exposto a esse tipo de violência, né? Então, além disso, tem a questão de que, às vezes, a criança que tem uma família, está numa situação de violência doméstica, está ficando 24 horas ali com o agressor, né? A criança, ou a mãe, o adolescente, enfim.
Nesse caso, a gente orienta, né, para qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência, denunciar, né, aos órgãos competentes. E é isso, né, doutora?
Pode denunciar também, pode, no caso a gente tem também, inclusive, disponíveis para nós, não sei, no caso dessas pessoas, às vezes não tem acesso à internet, às vezes tem celular, mas a gente tem disponível alguns sites que estão oferecendo ajuda psicológica, né, os pais podem procurar também. Eu consegui pelo menos uns 3, a hora que eu digitei no Google, sites que você pode entrar para conseguir ajuda psicológica gratuita. O legal é que estão conseguindo fazer isso, né, da forma como a gente pode fazer agora.
Doutora, é muito fácil, né, para a gente que está aqui trabalhando, a gente sempre fala, fique em casa, mantenha a distância. Não é fácil, né? A gente entende que boa parte das pessoas que não podem ficar em casa ou que ficam em casa não tem, né, as condições para estudar, não tem um computador, não tem um acesso a canais de filmes, de desenhos, por causa da miserabilidade que nós temos, que o nosso país é muito miserável, né? Nós temos uma população muito pobre. É fácil a gente falar. Eu também faço uma autocrítica também, mas esse é o nosso papel. Mas a gente também tem que expor, né, as dificuldades que essas famílias encontram. Isso é muito triste, né?
Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem muita gente que se encontra nessa situação, né, Marco? Crianças que, por exemplo, tem os pais que normalmente trabalham num dia para que no outro eles possam conseguir se alimentar, e com essa questão da pandemia, muitos pais perderam o emprego, então vem a ansiedade, vem aí depressão muitas vezes, né? É importante a gente lembrar que isso está acontecendo agora, mas que é provisório, é uma situação que a gente espera que logo vá passar, né? Mas fora isso, é importante também a gente ter em mente que a gente pode fazer alguma coisa. O que está ao nosso alcance fazer? Lavar bem as mãos, sair com máscara na rua, né? Evitar até sair na rua, mas se for necessário usar máscara, usar proteção, para que assim a gente consiga um pouco de alívio, né? Com a situação, fazendo a nossa parte, a gente consegue também um pouco de alívio psicológico.
Doutora, a gente tem também aquelas pessoas que com mais condições de ter uma casa, de não ter muita gente dentro de casa, de ter aparelho de celular, computador e outras coisas. Mas também essas crianças, esses jovens, também sofrem em ficar também confinado. Há um problema também, né?
Sim, com certeza. Na verdade, os jovens, os adolescentes, as crianças são o futuro, né? Então, assim, levando em consideração que esse período de formação é um período muito importante e tudo isso está acontecendo agora, eu acho que os jovens também precisam, né? Os adolescentes, as crianças, de mais atenção com relação a isso, né? Porque se eles são o futuro e se isso está acontecendo agora, e se eles precisam de cuidado também, tanto quanto nós, ou até mais, por se tratar de coisas que ainda podem se desenvolver ao longo da vida, né? Então é muito importante a gente dar esse auxílio psicológico, os pais, os irmãos, né, que estiverem em casa, puder tirar um momento, assim. Eu digo sempre que é importante a gente tentar também manter a nossa rotina, né? Então, não deixar muito tempo ocioso. Eu sei que é difícil, porque a gente acaba ficando com muito tempo mesmo livre para a gente fazer algumas coisas, mas tentar manter uma rotina. Por exemplo, colocar um horário para café da manhã, depois um horário para fazer um exercício junto com a criança, né? Mesmo que a pessoa não tenha muito acesso à internet, enfim, computador, mas assim, fazer um exercício no caderno mesmo, com o pai, a mãe auxiliando, depois do almoço, depois do horário da TV. É muito importante que a criança tenha os horários, né? Uma rotina assim pré-estabelecida, para que essas consequências que virão depois não sejam tão ruins.
Doutora, tem aquelas crianças que estão tendo atividades normais porque estudam em escola particular, estão fazendo aí as suas tarefas. É fazer uma dosagem, além das tarefas da escola, é procurar desligar um pouquinho da internet, fazer alguma atividade mais em casa. Eu acho que a presença dos pais nesse momento, essa pandemia tá nos ensinando algumas coisas, né? Que os pais estão mais perto dos seus filhos nessa etapa.
Os pais estão mais próximos agora, mas também tem a retomada, né? Então, por hora, manter uma rotina onde o pai auxilia, sim, mas é importante também que a criança tenha em mente que isso vai passar e depois nós vamos retomar a vida normal, né, o cotidiano normal, e ter um período separado para cada coisa, né? Brincar, agora é hora de brincar, agora é hora de estudar, e deixar muito claro para a criança que, não, agora é hora de estudar, né? Agora é hora de almoçar, hora de brincar, tem um período para você dormir ou fazer o que você quiser, né? E depois, com o passar do tempo, quando isso voltar ao normal, a criança também vai ter aquele outro impacto, que mudou de novo, os pais voltaram à vida normal e a criança vai ficar um pouco mais, né, sozinho novamente. Então, é importante separar tudo bonitinho, tentar deixar tudo muito claro, né? Para que depois a criança também não venha sofrer esse impacto.
Doutora, agora com relação àquela criança que não tem esse acesso, depende da aula via internet, via acesso que o governo está disponibilizando, ela já não tem tantos acessos como as crianças que estão em uma condição melhor. O que fazer com essas crianças?
Essas crianças... Basicamente, o que é feito com as outras, né? Com a criança que tem mais acessibilidade. A diferença é que a criança que tem mais acessibilidade, ela pode pegar um computador, ela pode acessar um site, ver alguma live, enfim. Normalmente, essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade ou até uma pobreza, né? Que não consegue ter acesso a essas coisas, assim, usar as armas que você tem no momento. Por exemplo, eu tenho um livro... que dá para fazer uma atividade, um livro que dá para fazer recortagem, colagem, uma brincadeira, né? De repente, entre a família, os irmãos, a mãe, o pai, que envolva todo mundo, né? Um jogo. Isso eu acredito que todas as pessoas têm assim, a possibilidade de ter em casa, então são coisas acessíveis, né? Que dá para fazer. E eu também vi que algumas escolas, inclusive escolas públicas mesmo, estão mandando as matérias, né, através de WhatsApp, site, e as crianças estão conseguindo também fazer alguma coisa do que elas veriam na escola. É claro que não vai ser a mesma coisa, mas assim, com o tempo ocioso, não ficam todas, né? Algumas crianças que ainda, né, mesmo nessa situação, estão tendo acesso.
Com certeza. Agora, o mais alarmante é a situação das crianças e jovens, né, que precisam de um lar, estão nesse período de transição. Como que lida com essas questões, doutora? Uhum.
Desculpa, Marco, eu não ouvi muito bem o que você disse.
É a situação dos jovens, das crianças e jovens que estão num lar de transição à espera de uma adoção. Como que lida com esse problema tão grave que nós temos também?
Essas crianças, Marco, elas ficam assim, à espera de um lar, essas crianças que estão normalmente à espera de um lar, elas já estão, de certa forma, né, meio que em casa. Então, elas têm umas às outras, né, como se fosse uma família, enfim. Então, ali também dá para ser feito alguma coisa, dá para ser feita alguma atividade, elas têm interação entre elas, né. É uma situação que ninguém esperava, essa pandemia, né. Esse ano nós esperávamos que fosse um ano, assim, um pouco mais agitado, né. Mas, infelizmente, felizmente, não sei, isso tudo está acontecendo, então a gente tem que procurar com as armas que nós temos, né, com as condições que nós temos, tentar levar isso da melhor forma possível. Que é fazendo a nossa parte, que é orientando da forma como a gente consegue orientar, né, e pedir a Deus que isso passe, enfim, para que isso tudo a gente consiga sair melhor do que a gente entrou, né? Mais forte.
É verdade. Doutora Priscila Pereira Batista, psicóloga, especialista em adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Obrigado, viu, pela participação.
Agradeço,
vamos torcer para passar tudo isso, e a volta também tem que ser de uma maneira bem conversada e bem regrada entre as famílias, né?
Isso aí.
Tá certo. Obrigado, uma boa tarde e um bom final de semana.
Boa tarde, igualmente.